No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12h30. Céu claro, temperatura de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, 23 de março de 2017. Atenção ao sinal sonoro antes de atravessar a avenida. A partir de hoje, cegos vão contar com um semáforo especial para auxiliar na travessia segura na Praça 7. Nos próximos meses, equipamento será instalado em demais vias e pontos de grande movimentação, promete a BH Trans. Sem água, sem cidadania. Falta de acesso à água limpa e ao saneamento básico pela população em situação de rua gera exclusão social e perda de direitos, alerta Fiocruz. Qual o futuro do euro diante do Brexit e da crise da Grécia? Líderes europeus questionam se seria a hora de abandonar a moeda única criada para facilitar as transações comerciais da União Europeia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Quem atravessar a Avenida Afonso Pena, na Praça 7, a partir de hoje, vai escutar um sinal sonoro diferente. É um semáforo especial para auxiliar cegos e pessoas com baixa visão numa travessia segura. O equipamento está em caráter de testes e a expectativa é que seja instalado em demais vias da cidade, o que promete a BH Trans. Samuel Souza acompanhou hoje cedo a inauguração desse primeiro semáforo sonoro lá na Praça 7 e tem mais informações ao vivo com a gente aqui no estúdio. Samuel, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. O semáforo sonoro orienta os cegos por meio de bips, se a travessia pode ser feita de forma segura ou não. Os dispositivos estão instalados inicialmente na Praça 7, na Avenida Augusto de Lima, com a Avenida do Contorno, próximo ao Instituto São Rafael, na Avenida Paraná, com Rua Tamoios, e na Rua Tupis, com São Paulo. Os equipamentos são automatizados. Ou seja, não é preciso que nenhum botão seja pressionado para que eles comecem a emitir barulho. Assim que o sinal está vermelho para os carros e verde para os pedestres, o semáforo sonoro é acionado. E à medida que o sinal dos carros está próximo de ficar verde, os cegos são avisados, por meio dos bips, que precisam acelerar o passo. Eu estive hoje cedo lá na Praça 7 e gravei o som do bip. Vamos ouvir para entender como que funciona.
Aí ele começa devagar e vai acelerando, né? Vamos ouvir então.
Isso.
Vamos tirando aqui também um bicho de pelo.
Aí tá devagar.
Isso, aí a pessoa pode começar a atravessar.
Se tiver só algum bicho aqui, ó, todo mundo ia ver. Olha só agora, hein?
Aí agora ele começa a acelerar, então significa que a pessoa...
Isso aí, fica mais rápido, né? E com barulhão lá do centro, né? Do pessoal lá na Praça 7. Então a gente entendeu, né? Que vai ficando mais rápido também. Indica, né? Acelerar o passo, porque o sinal vai abrir.
Isso. Quando não há sons, indica que o semáforo está aberto aos veículos e fechado para os pedestres. A escolha dos locais onde foram instalados os dispositivos foi feita pela BH Trans, junto com o Instituto São Rafael e o MUDEVI, Movimento Unificado de Deficientes Visuais. É inicialmente um teste para que o sistema seja implementado em outros pontos de BH. Já existe previsão de instalação na Praça da Liberdade e próximo ao Mercado Central. Os locais foram escolhidos por serem de grande movimentação e que os deficientes visuais frequentam, e também pontos turísticos da cidade. Além de indicar os lugares de instalação, o Instituto São Rafael e o MUDEVI ajudaram a testar e regular previamente os sons e o volume dos aparelhos, de forma a melhor atender a população cega e com baixa visão. O analista de transporte e trânsito da BH Trans, Marcos Fontana, destacou a importância da colaboração com o MUDEVI e o Instituto São Rafael para a implementação do sistema.
Nós ainda vamos fazer esse planejamento de quais são os lugares que vão receber o equipamento. Agora, uma das vantagens é que o próprio Movimento Unificado das Pessoas com Deficiência Visual já conseguiu garantir no orçamento público, no orçamento municipal, uma verba para poder fazer essa implementação. Ou seja, o movimento consegue fazer isso de uma forma muito coordenada. A sociedade está trabalhando junto com o governo para juntos nós definirmos quantos são, aonde serão, quando serão e o resultado vai ser implantado gradativamente.
William Assentes, que faz parte da Comissão de Transporte Público do Mudevi, acredita que a implementação do semáforo sonoro é uma conquista não apenas das pessoas com deficiência visual, mas de toda a cidade de Belo Horizonte, pois traz inclusão e autonomia para essa população, além de auxiliar também as pessoas idosas, sendo um alerta a mais na hora de atravessar a rua. William Assentes reforçou que é preciso colaboração com os motoristas para que o sistema funcione.
Por exemplo, você que enxerga, você chega aqui na beirada da rua, na travessia, e você vê a cor do sinal. Eu vou ouvir o som, então isso vai me dar segurança, vai me dar autonomia. Então isso faz com que a gente tenha plena noção de qual o momento que eu posso atravessar com segurança e qual o momento que é necessário eu apertar o passo para terminar a minha travessia. E nos dá muita tranquilidade para que a gente possa usufruir da cidade como qualquer pessoa, como qualquer cidadão. Então, é importante que os motoristas sejam parceiros também nisso, respeitando o sinal. Se um motorista fura o sinal, o nosso tempo de reação é claro que é menor.
A analista judiciária Renata Carvalho é deficiente visual e explicou para o UFMG Educativa que o semáforo sonoro trabalha com diferentes tipos de sons e frequências, de acordo com o local onde está instalado. Ela também reforçou a independência que o dispositivo traz.
A gente trabalha, a gente estuda, então a gente não pode escolher o melhor horário para sair, a gente sai no horário que a gente precisa sair. Eu, por exemplo, trabalho, pratico esporte, estou sempre estudando, então eu tenho os horários que a minha vida me exige. Então, às vezes, 23 horas, estou voltando para casa e não tem ninguém na calçada para me ajudar. E quando tem alguém, a gente às vezes fica com receio.
Já a aposentada Elza Costa também é deficiente visual e foi professora no Instituto São Rafael, mas hoje mora em São Paulo. Ela elogiou a iniciativa e disse que gostaria que ela fosse implantada em São Paulo também. Ela destacou que a falta de cordialidade das pessoas é um problema para quem não enxerga e precisa se locomover na cidade.
Porque você chega no sinal, você não sabe se ele está aberto, está fechado, está quase abrindo, vai abrir. Então, não precisa mais ficar sujeito a pessoas falando assim, agora eu não posso, eu estou com pressa.
Eu também conversei com pessoas que não têm deficiência visual e viam e ouviam a novidade hoje cedo pela Praça 7. E elas aprovaram a medida, Gustavo, argumentando que vai promover a inclusão dos moradores de BH.
A pessoa é deficiente visual, ela não consegue enxergar os carros, né? Lógico, né? Por causa de movimento de vista. E muitas pessoas não ajudam elas a atravessarem a rua. O sinal faz com elas se torna um pouco independente, né?
Ótimo, já deveria ter feito isso há muito tempo, porque eles ficam, eu percebo que eles ficam ali um tempão esperando uma pessoa ajudar e ninguém ajuda. Passa por eles como se não tivesse ninguém ali, que aí vai facilitar a caminhada dele pela cidade, né?
É uma atitude muito positiva, né, que pode contribuir não só para Belo Horizonte, mas esses turistas também que vêm visitar a BH.
A cidade tem que estar preparada para receber todas as pessoas, né? E aí eu tenho percebido mesmo, à medida que eu estou atravessando, e eu particularmente, quando ouvi, fiquei bastante feliz.
Além do semáforo sonoro, outras iniciativas, como o aplicativo Seal Mobile, que permite que pessoas com deficiência visual utilizem o transporte público com mais facilidade, são fruto das ideias da Comissão de Transportes do Mudevi. O movimento é aberto também a pessoas que não têm deficiência visual e que queiram contribuir e participar. As reuniões são sempre no último sábado do mês, no Instituto São Rafael, na Avenida Augusto de Lima, número 2109, ou na Casa dos Direitos Humanos, no centro. Para mais informações, o contato é mudevi@mudevi.com.br. Com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Samuel Souza. A Prefeitura de Belo Horizonte libera os R$5 milhões prometidos para o Hospital Sofia Feldman, referência em parto humanizado pelo SUS. Em 8 de março, vamos lembrar, funcionários e dirigentes protestaram contra o atraso no repasse das verbas. Nesse dia, o prefeito Alexandre Calil esteve lá, anunciou um montante emergencial que só foi depositado ontem. De acordo com a diretoria do Sofia, o dinheiro vai servir para pagar salários atrasados e comprar medicamentos. Em nota, a Prefeitura afirma que o repasse não resolverá o problema do hospital e pede que os governos estadual e federal também façam sua parte para resolver os impasses que afetam os hospitais de Belo Horizonte.
Meio Ambiente.
terceira etapa do programa de revitalização das sub-bacias do Rio São Francisco é lançada pelo governo de Minas. Os investimentos são da ordem de R$13.500.000 e contemplam 70 municípios. Estão previstas a proteção de 479 nascentes e de 217 quilômetros quadrados de áreas de matas ciliares e de topo de morro, construção também de 22 mil bacias de captação de água da chuva e adequação ambiental de estradas vicinais. Reconhecido pelas Nações Unidas como um direito humano básico, desde 2010 o acesso à água limpa e ao saneamento não é uma realidade universal. Em Belo Horizonte, cerca de 5% da população não tem acesso ao recurso, segundo o relatório do Instituto Trata Brasil. Essa situação é agravada no caso de quem está em situação de rua, é o que mostra uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, aqui de Minas Gerais, que ouviu 24 moradores de rua entre maio e julho de 2016. As informações com Samuel Souza.
A falta de acesso à água limpa e ao saneamento básico pela população em situação de rua gera exclusão social e perda de outros direitos básicos. A pesquisa realizada pela Fiocruz ouviu moradores de ruas em vários pontos de Belo Horizonte e constatou que, por não terem acesso à água e serviços de saneamento, essas pessoas são privadas de outros direitos, como educação, saúde e até mesmo o direito de ir e vir. Os relatos ouvidos contam que, por não terem condições de realizarem a higiene pessoal, muitas vezes pessoas em situação de rua têm acesso negado a lugares que são abertos ao público, postos de saúde e deixam de frequentar a escola. Doações e lugares abertos, como postos de gasolina, são a forma que eles encontram para beber água. Já para tomar banho, fontes em praças, bicas e também albergues e abrigos da prefeitura são os principais lugares. Segundo o último censo municipal da população de rua, realizado em 2013, são 1.827 pessoas morando nas ruas de BH. A doutoranda do Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva do Departamento de Políticas Públicas e Direitos Humanos em Saúde e Saneamento da Fiocruz, Priscila Neves, coordenou a pesquisa e explica que as instituições não conseguem atender as demandas da população de rua e que a falta de privacidade é um dos problemas mais relatados.
Pessoas em situação de rua relatam também que essas instituições, elas ficam constrangidas porque são instituições que não conseguem preservar a privacidade, então os banheiros não têm porta. E a privacidade realmente foi um relato também, não só das mulheres como dos homens, principalmente das mulheres, que sentem invadidas, né, tendo a sua privacidade invadida, porque elas não conseguem ter um local para tomar banho, acaba tomando banho, né, nas praças, às vezes elas vão pedir para tomar banho em algum lugar e acabam que sofrem assédio sexual.
Samuel Rodrigues foi morador de rua durante 13 anos e hoje é um dos coordenadores do Movimento Nacional da População de Rua. Ele corrobora as constatações da pesquisa e acrescenta que os problemas causados pela negação do direito à água para a população de rua são agravados com a redução dos pontos de acesso públicos. Depois de passar por abrigos da capital, Samuel entrou no Bolsa Moradia, programa do município que existe desde 2013 e oferece um auxílio aluguel de R$ 500 para pessoas desabrigadas e também para pessoas em situação de rua. Para Samuel Rodrigues, o acesso à habitação é a melhor saída para solucionar as demandas da população de rua.
Que discussão que nós temos feito hoje, né, o Movimento Nacional da População de Rua, junto com outros atores como a Pastoral Nacional do Povo da Rua, é habitação em primeiro lugar. Então a gente acredita que tendo acesso à moradia, esse sujeito está acessando vários direitos que a ele são negados, principalmente a água, ele vai acessar a energia elétrica, ele vai acessar o transporte coletivo, que ele vai estar num bairro, né, ele vai acessar o IBGE, que ele vai ter uma referência de endereço, ou seja, tendo a moradia como carro-chefe dessa política para a população de rua, né, você permitirá a ele acessar os demais serviços.
Além do Bolsa Moradia, as políticas públicas da Prefeitura de Belo Horizonte para a população de rua se estruturam em torno de três eixos. O primeiro são equipes de abordagem que trabalham nas ruas fazendo trabalho de escuta e de atendimento a necessidades mais imediatas, como acesso à documentação e tratamento de saúde. As equipes realizam encaminhamento para uma rede de abrigos e unidades de acolhimento, que oferecem alimentação, banho e pernoite para os moradores. São cerca de 800 vagas em 8 unidades para adultos e famílias e 3 para adolescentes e crianças. Três centros de referência para a população de rua funcionam durante o dia e realizam atividades socioeducativas, higienização e oferecem espaço para a guarda de pertences. Para a gerente de proteção especial da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, Kátia Rochael, o atendimento à população de rua vai além da questão da higienização e deve ser pensado individualmente, de acordo com as necessidades de cada sujeito. Kátia Rochael admite que existem problemas nas unidades de atendimento, mas afirma que as políticas públicas do município para a população de rua vão passar por uma revisão formulada por um grupo composto por representantes do governo, de entidades parceiras, do Fórum Municipal de Assistência Social e de grupos de usuários do sistema.
Esse grupo, ele de forma democrática, participativa, vai fazer todo um diagnóstico dessa organização atual dos serviços voltados para a população de rua, elaborar um plano de reordenamento desses serviços socioassistenciais de proteção social e também formular os parâmetros e critérios para a regulação municipal da oferta desses serviços que devem ser aprovados, né, pelos conselhos.
O prazo para que o grupo de trabalho apresente resultados e propostas de mudança é de 180 dias. Entre as mudanças imediatas está a abertura dos centros de referência, que funcionam de segunda a sexta, também aos finais de semana e feriados, a partir do próximo dia 30. Repórter Samuel Souza.
Agora, meio-dia e 46, o Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta, a PL da terceirização já está para a sanção do presidente Temer.
Jornal UFMG.
Eletrônica. Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira.
Sábado, às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Política.
Projeto que libera a terceirização de todas as atividades das empresas é aprovado na Câmara dos Deputados e segue para a sanção do presidente Michel Temer. Mesmo sob protestos, o texto teve 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções na votação de ontem. Atualmente, a legislação proíbe a terceirização da atividade FIM e prevê a adoção da prática em serviços que se enquadrem como atividade meio, ou seja, aquelas funções que não estão diretamente ligadas ao objetivo principal da empresa, por exemplo, limpeza e segurança. Agora, as empresas poderão terceirizar todas as atividades, inclusive na administração pública. Uma escola, por exemplo, poderá terceirizar a contratação de faxineiros e professores. O texto votado ontem é de 98 e havia sido aprovado no Senado em 2002. Deputados contrários ao projeto criticaram a votação da proposta 15 anos depois e chegaram a defender a apreciação de um outro texto da tramitação do Senado, que trata desse mesmo assunto. Em sua primeira entrevista à imprensa após a posse no Supremo Tribunal Federal, ontem o ministro Alexandre de Moraes afirmou que pretende atuar na defesa de direitos fundamentais, no equilíbrio entre os poderes, no combate à corrupção e à criminalidade. O ministro propôs que o STF assuma papel mais ativo na questão da segurança pública. Entretanto, não respondeu a perguntas relativas à Operação Lava Jato. Alexandre foi ministro da Justiça do governo Michel Temer e secretário de Segurança Pública de São Paulo na gestão de Geraldo Alckmin. Ele substitui a cadeira que era de Teori Zavascki, que morreu num acidente aéreo em janeiro.
Internacional.
E Estado Islâmico reivindica a autoria de ataque em Londres, que matou 5 pessoas e deixou outras 40 feridas ontem perto do parlamento. A premier britânica Theresa May disse hoje que o agressor é britânico e já tinha sido investigado há alguns anos por conexão com atividades terroristas. A identidade do autor não foi divulgada. A polícia britânica descartou novos ataques terroristas. Mas o Reino Unido segue hoje em estado de alerta. Neste sábado, o Tratado de Roma, acordo que lançou as bases da União Europeia, completa 60 anos. Diante do anúncio de saída do Reino Unido, da crise da Grécia e também do crescimento de movimentos nacionalistas, líderes se questionam se seria a hora de abandonar o euro. Nem todos os 28 membros do bloco, 28 levando em conta aí o Reino Unido, adotaram a moeda única criada em 99 para facilitar as transações comerciais e que na época acabou com moedas seculares, como o marco alemão, o franco francês e o dracma grego. O futuro do euro é tema da quarta entrevista da série 60 anos da União Europeia, qual o futuro do bloco? A jornalista Vanessa Bugri conversou com o professor de Relações Internacionais da UNB, Estevão Rezende Martins. Acompanhe.
Professor Estevão de Rezende Martins, o Reino Unido está de saída da União Europeia. Assim como outros países do bloco, os britânicos faziam contribuições financeiras ao bloco. Mas um dos argumentos dos britânicos a favor da saída do bloco é que o Reino Unido mais contribuiu com a União Europeia do que recebeu recursos. Professor, como o financiamento do bloco pode ser impactado pelo Brexit?
Não tem razão em dizer que a Grã-Bretanha estava levando prejuízo. Por duas razões. A razão número um é que a contribuição sempre foi proporcional e não uniforme. Você não pode dar uma retribuição orçamentária para um país do tamanho da Polônia na mesma proporção igual a que você daria para um país do tamanho da Croácia. Então, existe uma relação proporcional. Segunda razão é que a Grã-Bretanha, desde o momento em que entrou, sempre, sistematicamente, exigiu, em boa medida também, obteve tratamento de favor, sob as mais diferentes alegações. Primeiro, alegações ligadas aos seus compromissos com a comunidade britânica pelo mundo afora, herdada da estrutura do antigo Império Colonial Britânico. Segundo, proteção para os sistemas de produção agrária e pecuária da Grã-Bretanha com respeito a tanto os carneiros da Escócia quanto os carneiros da Nova Zelândia e assim sucessivamente. Então, o discurso de que havia um prejuízo financeiro da Grã-Bretanha é tão semelhante àquele que se diz que São Paulo teria tido um prejuízo financeiro porque o IPI e o ICMS dentro do Brasil, que são gerados em São Paulo porque tem uma pujança econômica muito grande, seriam razão suficiente para São Paulo negar-se a admitir que Lacerio, Alagoas e Sergipe pertencessem ao circuito de distribuição financeira. Esse é um falso argumento. Se esse argumento fosse verdadeiro, o primeiro que devia ter saído da União Europeia, embora seja um país fundador, seria a Alemanha, porque durante mais de 20 anos a Alemanha carregou nas costas o principal do custo do funcionamento. A União Europeia é um sonho de paz, de equilíbrio, de convivência e de integração. Os britânicos sempre foram, desde o primeiro momento, um pouco avessos a se integrar nisso. E o presidente da República Francesa, entre 1958 e 1969, Charles de Gaulle, havia bem percebido isso. Enquanto ele foi presidente da França, ele sempre opôs o veto dele à entrada da Grã-Bretanha na comunidade europeia, porque ele disse que a Grã-Bretanha ia ter um efeito desagregador. Eu posso dizer agora, 40 anos depois, que ele tinha razão. Efeito desagregador dividiu, porque o partido mais oposto à permanência da Grã-Bretanha na União Europeia é inglês. Tanto que nós acabamos de saber, nesses dois últimos dias, que a primeira-ministra da Escócia se recusa a receber um ultimato inglês para deixar a União Europeia e está querendo fazer um novo plebiscito na Escócia para saber se a Escócia, então, por sua vez, sai da Grã-Bretanha e negocia a permanência na União Europeia. Você vê que até mesmo internamente a Grã-Bretanha existem correntes conflitantes com respeito aos pretextos. O que não tira o fato de que no plebiscito que aconteceu o ano passado, a maioria decidiu que a Grã-Bretanha devia pedir as contas. E isso deve acontecer em breve, nos próximos dias, já que a lei do parlamento autoriza a primeira-ministra a fazer isso.
O Reino Unido nunca adotou o euro, preferindo manter a libra. Mas, por outro lado, os britânicos são a segunda maior economia da União Europeia, atrás apenas da Alemanha. Que tipo de impacto o Brexit pode ter sobre a economia do bloco e sobre o euro?
Não, eu creio que já teve um impacto com relação à libra, que perdeu 15% do seu valor. Porque a segunda economia da Grã-Bretanha Grã-Bretanha dentro da União Europeia, que a Grã-Bretanha, na realidade, é por causa dos negócios com a União Europeia. Por isso que ela tinha essa pujança. E isso não se substitui facilmente com uma maior liberdade da Grã-Bretanha de negociar com a China, com a Índia, com os russos, ou lá mais com quem for, porque como a economia no presente momento também não está tão aquecida mundialmente, essas novas negociações podem demorar e podem não substituir com a rapidez preferida, desejada ou necessária, a quebra do fluxo simples por causa do mercado comum europeu, que agora deixa de ser comum. Quando ela deixar de pertencer à União Europeia, uma série de negócios que eram fáceis e tranquilos e óbvios porque ela fazia parte do clube, vão deixar de ser fáceis, tranquilos e óbvios porque ela não será mais membro do clube. Então, por isso que está havendo uma grande ansiedade e preocupação de empresários, de bancos de investimento, de centros de gestão econômica, de sedes empresariais que se encontram na Inglaterra, que já comentam, como você lê na imprensa, a possibilidade de sair, tirar a sede da Grã-Bretanha e colocar em outro lugar.
Professor, de acordo com a Comissão Europeia, a economia da União Europeia fechou 2015 com um avanço de 1,8% em seu PIB. Já para este ano, a expectativa é de 1,6%. A saída do Reino Unido, em junho, elevou drasticamente a incerteza tão temida pelos investidores, fomentada pelo resultado negativo no referendo na Holanda sobre o acordo de associação com a Ucrânia, as tensões em torno do Tratado de Livre Comércio com o Canadá e os atentados terroristas. Professor, diante disso, qual é o futuro do euro?
Para mim, é uma realidade econômica e monetária irreversível. Não tem volta. Embora partidos de extrema-direita em vários países, e sobretudo em 2017, são eles que defendem mais uma espécie de paraíso imaginário no qual a Europa cessaria de existir, como se eles pudessem se mudar do continente para outro planeta, no qual a União Europeia se dissolveria, o euro se desapareceria como não passe de mágica. Isso é irreal do ponto de vista econômico. Ou seja, o euro hoje é uma moeda consolidada, que flutua e fez aumentar o fluxo econômico e financeiro e comercial de muitos desses países da União Europeia, inclusive daqueles que não usam o euro como moeda do cotidiano. Você não usa o euro na Suécia ou na Dinamarca para comprar o pão na padaria, mas se você olha os empresários, eles fazem a contabilidade em euro porque eles dependem do uso do euro para importar e exportar em grande quantidade.
Professor Estevão de Rezende Martins, agradeço a sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Um abraço, boa tarde.
Tchau.
Confira a entrevista completa em www.fmg.br/rádio, também nas nossas redes sociais. Amanhã, a relação do Brasil com a União Europeia cada vez mais dividida.
Gênero e feminismo.
Nesta semana, o 21 de março foi relembrado como dia de luta contra a discriminação racial. A data foi instituída pela ONU para que o mundo não se esqueça do massacre de Sharpeville, África do Sul, onde há 57 anos a polícia sul-africana disparou contra 69 negros e negras que protestavam pacificamente contra o regime do apartheid. A convite da coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, professora Marlise Matos, a feminista negra Vanessa Beco analisa a importância desta data para a população negra na coluna de hoje, em conversa com a jornalista Soraya Fidelis. Vanessa Beco comenta sobre casos de racismo ocorridos aqui em Belo Horizonte. Ela denuncia que carros de polícia têm funcionado como navios negreiros e aponta que mulheres e jovens negros têm resistido cotidianamente à violência e ao genocídio em Minas. Confira!
Na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira, nós vamos conversar com a ativista do movimento negro e feminista em Belo Horizonte, a Vanessa Beco, que aceitou o convite da nossa colunista e a coordenadora do NEPEM, o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos, para bater um papo aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa 104.5 FM. Vanessa Beco também é integrante do coletivo Negras Ativas, que promove o debate sobre raça e gênero. Vanessa, muito obrigada por ter aceito o convite. É um prazer recebê-la aqui na Estação do Conhecimento.
Bom dia, também agradeço
Então, Vanessa Beco, nessa semana tivemos o 21 de março, que é o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, instituído pela ONU. Essa é uma das datas internacionais que a população negra reconhece como importante para reafirmar a luta por garantia de direitos e de combate ao racismo. E por falar em racismo, muito recentemente, nessa semana, aqui em Belo Horizonte, a cabeleireira negra Tassiane Cristina foi agredida dentro de um ônibus e chamada de macaca. No final do mês passado, a cantora, também uma jovem negra, do Carvalho, disse ter sido vítima de racismo ao ser acusada injustamente por policiais de ter participado de um ataque que incendiou um ônibus também na capital mineira. E você mesma, né, Vanessa, foi presa pela Polícia Militar no Carnaval deste ano durante a preparação do bloco Arrasta Favela, acusada de desacato à autoridade. Dentro de todo esse contexto, Vanessa Beco, como que você avalia hoje os casos atuais de racismo, de violência e de discriminação contra mulheres e jovens negros aqui na capital mineira?
Bom, é importante dizer que a falácia, né, do desacato à autoridade não cabe e, de fato, não coube no caso. A Polícia Militar, ela vem, desde a sua história, desde a sua constituição nesse país, humilhando e sendo o agente principal do genocídio do povo negro que ocorre sistematicamente no país. E diante de comunidades de favela, pessoas de favela, sobretudo pessoas negras, elas não dão conta de ter diante de si pessoas que se posicionam, que questionam. Lidar com isso ainda é uma dificuldade. E essa foi a principal questão ali da polícia naquele momento com o bloco Arrasta. E diante da dificuldade de lidar com uma postura empoderada daqueles integrantes do bloco ali naquele momento, houve algumas discriminações, várias, e dentre elas a situação de forjar para mim toda essa situação. Então, assim, é uma violência enorme. A gente sabe da relação direta que tem, que se faz, né, de carros de polícia, de camburão de polícia com navios negreiros, e a continuidade, ela é sistemática. É importante dizer que a sociedade apoia e tem estado de acordo com essa postura genocida do Estado brasileiro. A população negra, ela vem resistindo desde sempre. As mulheres, com suas várias estratégias, tem resistido, e isso não tem sido diferente nos dias atuais. A violência contra a população negra, ela é sistemática, ela acontece de manhã, de tarde, de noite, no cotidiano. No caso da Tassi, no caso da Madu e no meu caso, a especificidade é que nós estamos de alguma forma relacionados com movimentos sociais da cidade, em especial o movimento negro da cidade, que tem tido cada vez mais uma postura de apoiar, de articular rapidamente, de mobilizar toda a rede e dar visibilidade a esses casos sempre que chega até, né, até o movimento um acontecido desse. Então, ganhou visibilidade, a gente foi de alguma forma apoiada, confortada pela militância, por uma rede que nos apoiou. Mas são situações bem específicas, porque cotidianamente, de manhã, de tarde, de noite, as pessoas são violentadas, são agredidas, são humilhadas, são criminalizadas e não recebem por parte da sociedade e muito menos do poder público o apoio que deveria. O poder público, muito pelo contrário, tem violentado ainda mais, criminalizado e agravado a situação de vida dessas pessoas, né? A Polícia Militar, ela é responsável, é a principal responsável pelo genocídio da população negra e vem exterminando principalmente jovens negros em vilas, favelas e bairros periféricos do país inteiro. A nossa resistência enquanto povo negro, ela se dá desde sempre, e a gente só continua aqui hoje, em 2017, com a nossa pele ainda escura, mesmo com a política, né, eugenista, as várias tentativas de nos exterminar, de acabar com o nosso povo. A gente continua ainda hoje com a nossa pele escura, sobrevivendo e galgando alguns espaços na sociedade, graças principalmente à nossa própria luta, à nossa própria resistência. Existe um lugar de privilégio, existe uma acomodação por parte de alguns segmentos da sociedade que não dão conta de se rever, de descer do pedestal, de mudar suas posturas e de tratar com a população negra e garantir os mesmos direitos, encaminhar a sociedade de forma que a população negra, as mulheres, indígenas, juventudes, sejam tão plenos quanto esse segmento privilegiado da sociedade tem sido.
O que seria prioridade, assim, como saídas para promover mudanças nesse cenário tão assustador que a gente acabou de pontuar aqui?
Existem alguns caminhos que foram traçados pela luta dos movimentos sociais, algumas políticas dentro desse pacote de ações afirmativas, que é de reparação, que é legítimo e extremamente necessário, mas isso precisa se ampliar, precisa ganhar mais corpo e precisa ter um respeito e reconhecimento por parte da sociedade. É perigoso ser mulher nessa sociedade e é mais perigoso ainda ser mulher negra. Então, é fundamental que o Estado brasileiro reconheça e tome ações no sentido de fazer essa transformação. Mas é preciso que as pessoas também, no seu dia a dia, no seu cotidiano, deem conta de rever suas posturas, tanto individuais quanto coletivas.
Vanessa Beco, foi um prazer, viu, recebê-la aqui na coluna Gênero e Feminismo da Rádio UFMG Educativa. Até uma outra oportunidade. E oxalá, né, com um cenário de menos racismo e de mais igualdade de gênero.
Eu agradeço também a oportunidade, a parceria, né, de dar visibilidade aí à data. Estou à disposição. Um abraço.
Um abraço para você também.
Por dentro da UFMG.
Ministro Luiz Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ministra aula magna hoje, às 8h30 da noite, na Faculdade de Direito da UFMG. O tema vai ser democracia, direitos fundamentais e papéis do Supremo. Constitucionalista reconhecido na área acadêmica, Luiz Roberto Barroso é professor da UERJ, a Universidade do Estado do Rio, e ingressou no STF em 2013. Agora 1h05, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, ufmg.br/rádio. Acompanhe a gente também no twitter.com/ufmgeducativa e no facebook.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Rafaela Brita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto e coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.